Doutor Tiago, obrigado por atender aqui a Rádio Marconi. Um bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Obrigado pelo convite aí da Rádio Marconi. É um prazer estar com vocês.
Doutor Tiago, um problema aí que afeta muitas pessoas aí no Brasil, no mundo, não é? Temos países aí com índices bem altos. Queria que você falasse do atual panorama aí de obesidade no Brasil. Como é que está essa questão?
A obesidade é uma doença que do excesso de peso, né, do excesso de volume corporal, de tecido adiposo, né, tecido gorduroso que a gente fala, e às vezes parece que é de quem come muito e quem tem muito dinheiro para comer muito. Mas no Brasil ela vem crescendo bastante, porque na verdade ela é principalmente uma doença de quem come de uma forma desequilibrada, né? Não necessariamente muita coisa, mas coisas que têm muita caloria e que não saciam, ou que não matam a fome direito e a pessoa acaba comendo mais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem uma insegurança alimentar, que as pessoas às vezes dependem só de doação de cesta básica, por exemplo, a gente vê muito lá nos pacientes menos abonados no hospital, que a pessoa não consegue comer nada que não tenha muita energia, né? Então ela não come salada, não come fruta direito. Ela acaba só comendo enlatado, farinha, açúcar, gordura, produto industrializado. Então é uma epidemia aí no Brasil, né? Com índices que vem aumentando muito. E com a pandemia, as pessoas começaram a comer pior também, por uma questão de orçamento. Muitas passaram a depender de doações. E para quem faz o acompanhamento dos pacientes em hospital, foi bastante visível que eles abandonaram muitas vezes o tratamento por diversas razões, por até desesperança, e que a falta de tratamento, né, afinal não é só uma questão de mudança de hábito, é uma doença que tem vários fatores, levou as pessoas a um reganho muito grande de peso para quem estava em tratamento e quem não tinha obesidade também entrou na categoria.
Doutor, quais são as causas, hein? Existe a questão genética também, claro, os hábitos de vida da pessoa. O que mais pesa aí para a pessoa sofrer, acabar aí tendo esse problema com obesidade?
Se você for ver o que se fala mais historicamente, seria excesso de comer e falta de atividade física, né? Então a gente tem que comer mais e comer menos e fazer mais atividade física. No entanto, não é bem por aí, tá? Porque se fosse tão fácil assim, era só mudar as coisas e manter. Na verdade, para você fazer um tratamento para obesidade, você tem que agir nas diversas formas de tentar tratar, né? Mas você não consegue necessariamente agir na causa, né? Tem muitas causas de alteração das bactérias do intestino, alteração de ciclo de sono, causas genéticas. Você vê o aumento nas famílias. Se você tem pais obesos, por exemplo, se você tem os dois pais com obesidade, sua chance de obesidade é coisa de 80%, enquanto se você tem nenhum, é coisa de 10%. Você tem fatores ambientais, poluição, tem um monte de coisa que está associada à obesidade. Mas quando a gente pensa em tratar, a gente tem que pensar as coisas que a gente consegue mexer. E aí são principalmente a dieta, a atividade física, e pensar que como a obesidade é um problema do controle do peso que está dentro do seu cérebro, aí a gente entra com medicações para o controle do comer, que não é exatamente a gente não classifica isso como uma alteração de comportamento, né? A gente classifica isso como uma alteração de regulação, uma questão de não conseguir realmente controlar o que come e não conseguir comer menos do que precisa.
Certo. Doutor, até que ponto a pessoa está sofrendo com excesso de peso? Até que ponto seria, entre aspas, aí, normal? E para passar aí para uma obesidade, qual seria aí a diferença, o índice de gordura, o peso, como é que se diferencia uma coisa da outra?
Bom, o clássico para fazer o diagnóstico de obesidade é ver o IMC, né, que é o índice de massa corporal, que a gente divide o peso pela altura e depois divide pela altura de novo. A obesidade seria quando você tem esse índice acima de 30. No entanto, esse índice também pode ser porque você tem muita massa muscular, por exemplo, porque você está inchado, tá? Então não é um índice perfeito. No entanto, o número de pessoas que têm uma baita massa muscular para parecer obeso nesse índice é baixo, né? A maioria das pessoas, quando tem excesso de massa, é de gordura mesmo. Então, uma coisa que auxilia é a gente dividir a cintura, né, mais ou menos 2 dedos acima do umbigo, pela altura. E quem tem a cintura dividida pela altura maior do que 0,5, a gente fala que tem mais gordura do que aquele corpo aguenta, tá? Então, em relação à quantidade de gordura corporal, cada um tem um limiar. Por exemplo, para brancos e negros, eles são etnias que aguentam mais gordura corporal. Já para asiáticos, com muito menos gordura, eles fazem muito mais doença. Então, por exemplo, se você pegar pontos de IMC de asiático, a partir de 27,5, eles já batem com a obesidade do branco e do negro. Então, tem a questão dos cortes usuais, mas tem os cortes individuais. Você vê que pessoas com obesidades muito grandes, às vezes, não têm tantas alterações de exames. E pessoas com obesidades menores têm mais complicações. E também tem a questão do tipo de complicação, né? Às vezes o cara é um bom engordador, que a gente fala, então ele engorda muito, engorda a perna, engorda braço, engorda o corpo inteiro. E como ele guarda bem gordura nos lugares onde se guarda mesmo, que é o tecido adiposo, ele faz menos repercussão metabólica, que a gente fala. Então ele tem o fígado menos inflamado, músculo menos inflamado. Então ele acaba fazendo menos diabetes e complicações desse tipo. Mas, como ele tem muita massa, ele acaba sobrecarregando, as articulações, fazendo apneia do sono, refluxo. Então, cada modelo de obesidade também vai caminhar para um tipo de complicação.
Certo. Doutor Tiago, a pessoa sofrendo de obesidade, quais são os problemas de saúde, outras doenças que também a gente sabe que a obesidade pode acarretar, né? Quais são esses problemas?
Tem muitas complicações que são atreladas à obesidade que muitas vezes a gente esquece, né? Mas uma coisa muito grave que a gente tem que lembrar é doença cardiovascular, né? No geral, então infarto, derrame está associado ao excesso de peso corporal, assim como câncer, que é uma coisa que a gente não pensa, né? A gente tem recentemente alguns casos na mídia também de pessoas que tiveram câncer em idades mais precoces, e isso pode estar associado também ao excesso de peso. Então, você tem então câncer, você tem questões cardiovasculares, diabetes é uma complicação muito frequente também e que acaba acarretando também as complicações cardiovasculares. Fora algumas questões mecânicas, né? Então você tem dor no joelho, no quadril, e não é só uma dorzinha, né? Muitas vezes ela é incapacitante e faz com que a pessoa não consiga exercer as atividades da vida diária. E outras, né? A apneia do sono, você vê muitos pacientes que acompanham que não conseguem dormir direito, que acordam cansados, que roncam. Isso é uma complicação que parece boba, né? Que o pessoal brinca, ou tá roncando, mas na verdade essas pessoas, quando elas não dormem direito e elas ficam se auto-sufocando na madrugada, cai oxigênio e ela faz um estresse muito grande para o corpo. E esse tipo de estresse leva também a aumento de doença cardiovascular. Então é um emaranhado de pequenas complicações e riscos que todos drenam para uma mesma região ali, que é o aumento de risco de vida para esses pacientes.
Justamente era essa uma das indagações, doutor. Seria a obesidade considerado um fator de pôr a vida da pessoa em risco, não é?
Sim, a curva disso é clara, né? Se você tem um aumento de peso corporal, você tem um aumento de risco de mortalidade. Quando você vê a progressão dessa curva, você vê que quando a pessoa tem o peso muito baixo, isso também acontece. Aí você entra numa zona de segurança, que está dentro do IMC normal, entre 18 e 25. A partir do 25, as pessoas começam a aumentar um pouquinho já o risco, que é o pessoal do sobrepeso. Acima de 30, a coisa esquenta mesmo e você vê que a curva deslancha até para níveis muito altos com IMC acima de 40, tá? Que seria a obesidade grave. E uma coisa interessante de ver é que se você tratar essas pessoas com um tratamento efetivo, que no momento o mais efetivo é a cirurgia bariátrica, né, para os casos de obesidade grave, ao longo do tempo, quando você vai observando, reduz. Essa redução brutal do peso, né, essa intensa, não é brutal, né, mas é intensa, é potente, ela vai trazer redução de morte, redução de câncer, redução de doença cardiovascular. Hoje em dia, a gente não tem opção de medicamento tão potente ainda. Vai ter muito em breve, vai chegar no Brasil, algumas medicações de potência muito grande, que ainda tem um custo muito alto. Mas é importante ressaltar a importância de tratar a obesidade, né? E tratar com seriedade, né? Não fazer condutas heterodoxas, inclusive que a gente tem visto muito aí no mercado com pessoas buscando fama e tratamentos heterodoxos e mais caça-níqueis do que tratamentos médicos sérios. E tratar de forma contínua, tá? Porque uma coisa importante também em relação à obesidade é que ela sempre volta. E ela sempre volta não porque o gordinho é safado, perdeu peso e agora ele precisa reganhar. Isso é um preconceito que está plenamente espalhado na sociedade. Eu até brinco que safadeza é uma constante, todos são safados. Eu, você, Bruno, todo mundo. Agora, o peso varia. Uma pessoa que tem um peso mais alto, quando ela perde peso, o que que acontece? O corpo quer reganhar, porque ele não detecta isso como saúde, ele detecta isso como um risco de desnutrição. E o próprio corpo, por uma reação normal que você teria se fosse obeso ou se fosse um magro perdendo peso, ele vai aumentar a fome, vai diminuir o quanto você gasta de energia e vai te trazer para o peso que você tem antes. A não ser que você faça medidas contínuas de atividade física, manter uma dieta, mas imagina manter uma dieta com a fome aumentada. Ela tem que ser muito bem desenhada, né? Tem que ser acompanhada por um profissional. Não só pela capacidade de montar a dieta, mas para você renovar os votos do que você está fazendo e conversar das suas dificuldades, porque a vida traz dificuldades no dia a dia. E uma medicação que muitas vezes ajuda nesse controle, rebatendo o excesso de aumento de fome, tá? E alguns outros mecanismos que a gente às vezes pode dispor também.
Doutor, queria falar um pouco também da questão hoje relacionada a esse assunto que nós estamos tratando, a obesidade, associado aí às redes sociais, não é? Que a gente vê muita gente hoje, essa é a questão do preconceito, acredito que esteja de uma forma mais evidenciada aí com as redes sociais, tal, se fala em gordofobia, não é? Muitas vezes, é claro que a gente sabe que tem pessoas desrespeitosas que realmente cometem esse tipo de situação, né? De gordofobia, mas aí seria uma falta de respeito, coisa assim, né? Falta de compaixão com o próximo que vai lá nas redes, de repente comenta algo ofensivo a uma pessoa que sofre de obesidade e que tem esse tipo de problema, mas queria falar realmente da questão que você nota que está um pouco romantizada essa questão, que muitas vezes você vai dar um conselho ou criticar, claro, como eu falei anteriormente, tem gente que é inoportuna, não é? Fala de maneira errada, aborda de maneira errada, mas como é que você vê essa questão que hoje muitas vezes é tratado como gordofobia, mas na verdade deve ser um alerta, não é? A justamente o sobrepeso, a obesidade que pode acarretar aí problemas sérios de saúde.
A questão da gordofobia é uma questão complexa, né? Porque, na verdade, o ser humano é fóbico a tudo, né? Não é só a obesidade. O ser humano é basicamente inclemente. Tudo que passar na frente dele, ele vai apontar o dedo. Afinal, é muito mais fácil apontar o dedo para o outro do que olhar no próprio espelho. Então, a gordofobia, ela faz parte do espectro do ser humano que não domesticou a sua existência ainda, né? Ele ainda é um ser meio primitivo. Então, aponta o dedo, gera sofrimento no outro, né? A vida do obeso é uma vida desafiadora, né? Porque o cara que é magro, ele tem uma vida muito fácil, né? Porque todo dia ele só joga pelo empate. A pessoa que tem obesidade, que precisa manter o peso, ela tem uma doença de difícil controle E que todo dia ela acorda devendo, né? Ela tem que, ela deve um tanto de calorias que ela precisa eliminar ou economizar para manter a própria existência num nível saudável. O magro só tem que jogar pelo empate. E muitas vezes ele não é magro porque ele é um baita atleta, ele é um cara super contido. Ele é magro por sorte genética, né? Assim como ele existe a sorte genética da obesidade, o azar genético de você poder ganhar muito peso e ter muitas doenças, você tem uma sorte genética de conseguir manter o peso de uma forma muito fácil, tá? Agora, uma questão essencial é, não é tratar obesidade, não é gordofobia, né? Tratar obesidade é trazer saúde. E quando a gente trata obesidade, a gente também não tem o objetivo de tornar a pessoa muito magra. O que a gente quer trazer é uma zona de conforto, né, uma zona de segurança para diminuir complicação cardiovascular. Então, se o cara está super acima do peso, você quer uma perda de 10, 15 a 20% do peso para diminuir as complicações que aquela pessoa tem, para ela conseguir reverter o diabetes, para ela conseguir reverter a apneia do sono, para ela melhorar o fígado, para ela diminuir o risco de vida dela. A questão da autoestima e do autoamor deve estar presente desde o começo do tratamento, com o peso lá em cima ou com o peso lá embaixo. Isso é independente, tá? E dentro, mesmo os pacientes com obesidade, existe gordofobia, né? Existe o apontar para o outro. Muitas vezes a pessoa que perdeu peso aponta para outra com críticas, né? Então é muito pesado, o ser humano não é muito muito razoável, né? Então acho que é muito importante a gente pensar no próximo, né? E pensar que é um problema que muito perto da gente. Então, se você é novo e está numa fase precoce da vida e está magrinho brincando com o problema alheio, o problema ainda pode te pegar. Porque muitos dos pacientes com obesidade nem sempre foram assim, né? Só que uma vez instalada a doença, a gente tem que controlar e combater esse tipo de atitude, porque muitas vezes o que a pessoa com obesidade devolve para o agressor é um sorriso amarelo, mas não combate, né? E gera um problema grande para a pessoa, que ela acumula aquele sofrimento e vai guardando e arrastando para frente.
Doutor, toda pessoa que tem obesidade, ela necessariamente ela come bastante, ela ingere muita quantidade de comida ou não necessariamente?
Existem causas de obesidade que não são exclusivamente que a gente fala poligênicas, né? Que a gente não explica direito, né? Que é um saco de razões mal explicadas. Existem algumas causas que são hormonais, né? O que muito se fala de hipotireoidismo, mas não é uma causa real, assim, palpável, tá? As variações de peso pelo hipotireoidismo não são significativas. As pessoas ganham, inclusive, peso com ou sem hipotireoidismo. E o controle do hipotireoidismo também não leva à perda de peso, tá? Mas, por exemplo, o excesso de cortisol é uma doença aí que é a síndrome de Cushing, que pode levar a um ganho de peso por um excesso de hormônio, que também leva a um excesso de comer, tá? A gente é feito de matéria, né? O peso não vai vir do nada. Ele, em algum momento, houve um excesso de ingestão alimentar. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não como muito, né? Mas na verdade você pode comer muita caloria comendo pouco volume, né? Isso é uma coisa que a gente vê frequentemente no consultório, que o paciente descreve a dieta e se fala, não, você realmente não está comendo muito, mas você está comendo coisas que são extremamente calóricas. E às vezes a gente não imagina, né? Então você comeu só um cookie, ou você comeu só um brownie, e aí quando você vê a receita do negócio, vão colheres e colheres de manteiga para fazer aquela coisa tão pequenininha, mas que é um compacto calórico muito muito intenso. Então, a pessoa não precisa atualmente estar comendo muito para estar mantendo o peso, mas em alguma fase ela fez uma ingesta aumentada que proporcionou aquele ganho. E Para você perder peso, não basta você comer normalmente. Você tem que fazer uma dieta que tenha um prejuízo calórico diário para você começar a sacar da sua poupança de caloria, que é o tecido gorduroso, para que você possa perder peso. Então, um dia a pessoa ganhou porque teve o excesso e não vai perder só por voltar à ingesta normal. Ela precisa economizar, ela precisa reduzir o quanto ela come para que seja possível a perda de peso.
Doutor, você havia mencionado também anteriormente aqui no nosso bate-papo aqui a respeito que a obesidade ela volta, né? Você usou justamente essa expressão. Muita gente fala aí do efeito sanfona e tal, questões do tipo. Por que que isso acontece, hein, doutor? Porque tem pessoas aí que sofrem de obesidade, aí tem aquela perda de peso, fica com o peso aí dito ideal, não é? Tem uma vida normal e em algum momento acaba voltando isso de novo.
Os estudos feitos com quem perdeu muito peso mostram que, ao longo do tempo, o seu hipotálamo, né, quem controla o peso, ele não esquece essa perda, tá? Então, a gente, no fundo, é um macaco vivendo na cidade. Esse macaco, quando estava na selva, se tivesse falta de banana, morreria. E como ele se protege disso, né? Como ele se protegeria? Diminuindo o quanto ele gasta de energia, né, e aumentando o quanto ele quer comer. Então ele faz um arrocho nas contas aí para gastar menos e ganhar mais, né? Como um cara que está devendo no banco. Ele vai tentar gastar menos e ganhar mais dinheiro para fechar a conta. Exatamente isso que o corpo vai fazer. Gastar menos e mandar bala no que quiser comer. E quando ele fala mandar bala no que quiser comer, ele vai mandar bala em coisas muito apetitosas, porque existe também a regulação hormonal para você comer coisas que deem mais prazer indiretamente. E as coisas que dão mais prazer são as coisas mais calóricas e as coisas que dão, que tem mais gordura, né? Que tem mistura de gordura com carboidrato. Você busca o prazer e você busca uma alimentação mais robusta, não necessariamente de maior qualidade. É um desespero para reganhar. Então, a perda de peso é o fator mais fácil para você ganhar peso, porque você perde peso e reganha. Outra coisa é que você perde peso, às vezes faz uma dieta meio sem pé nem cabeça, e você perde muito músculo. Quando você perde músculo, você perde o seu forninho de caloria. Então, você não passa a gastar menos. Agora, mesmo que você mantenha a sua massa muscular, ainda assim você pode ter um Fusquinha ou uma Ferrari de massa muscular. Mesmo se for uma Ferrari, e você for um cara que tenha perdido muito peso, ela vai tender a ser uma Ferrari que não passa da terceira marcha, que não vai acelerar tanto esse metabolismo. Como que você acelera, então? Com atividade física, tá? Então, se você fez X atividade física para perder peso, você tem que fazer mais ou menos X e meia para manter. Porque antes você fazia para gastar, agora você faz para gastar e para rebater esse break aí da energia que diminuiu. Uma outra coisa muito frequente, que a gente está cansado de escutar, assim: ah, doutor, mas eu tratei com remédio, né? Sabe como é que é, né? Parei o remédio e voltou tudo. Esse negócio de usar remédio é uma porcaria. Aí eu até brinco e falo: então você também, quando você limpa a tua casa com a vassoura, depois você joga fora a vassoura e fala: agora tá limpo, agora nunca mais. E atribui a culpa à vassoura para que nunca mais tenha ficado limpo. Na verdade, iria sujar de qualquer forma. Então é isso. O controle do peso, ele não é realmente uma cura da doença, não existe cura da obesidade, tá? O que seria a cura da obesidade? Você pegar um cara que perdeu peso, seja com medicação ou seja com atividade física e dieta, e lá no centro de controle dele do hipotálamo, resetar, né? Fazer um reset ali do teu cérebro e falar: pronto, agora esse daqui é um computador zerado, não tem memória. E a partir desse momento está valendo esse peso atual. Mas isso a gente não consegue fazer, tá? Então, o problema de quem usou remédio, perdeu peso, parou o remédio e voltou, não é que a parada do remédio levou alguém de peso. A perda de peso levou alguém de peso. O que você só impediu segurar esse peso lá embaixo porque você parou o remédio. Eu fui claro, não sei se deu para entender.
Sim, não, entendemos sim, doutor. Inclusive, falando dessa questão aí de medicamentos que você tá citando aqui, existem realmente medicamentos benéficos que são muitas vezes indicados aí por profissionais para auxiliar também na perda de peso, ou é uma questão mais nociva? Como é que é tratada essa questão da utilização de medicamentos?
Então, Bruno, essa tua pergunta, ela, na verdade, ela traduz o espírito que as pessoas têm sobre as medicações. Existe um receio, né? Parece que quando você está tratando obesidade, você não está indo no médico. Parece que você está indo no traficante que vai te passar um veneno lá para você perder peso. E tem alguns pacientes que às vezes falam assim, né? Falam, não, passa qualquer veneno aí que eu quero perder peso. Falam, olha, eu sei que passam muito veneno aí na praça, tá? Tem muita formulação duvidosa, tem muito tratamento de quinta categoria sendo feito aí nas esquinas, tá? Agora, para o tratamento da obesidade, existem medicações com segurança estabelecida, que tem estudo, que tem publicação, que foram revisadas, que tem vigilância, que estão sob escrutínio da Anvisa. E que está todo mundo de olho. Cada medicação, para qualquer coisa que você for tratar, você tem que saber quais são as indicações e quais são as contraindicações e quais são os problemas que pode gerar. Então, dentre as opções que a gente tem para obesidade, a gente dá aquela que a gente sabe que não tem contraindicação para aquele paciente. Então, por um exemplo mais fácil, né, a sibutramina a gente sabe que é uma medicação muito segura. Contanto que a pessoa não tenha tido um infarto prévio, né? Porque daí ela pode aumentar um pouquinho a chance de um novo infarto. Mas se você pegar um cara jovem, saudável, sem problema nenhum, ele pode usar aquela medicação sem problema algum. Então, o médico que prescreve, ele tem uma responsabilidade, né? E ele vai dosar diante do conhecimento dele para qual paciente ele pode passar cada medicação. Então, as medicações são seguras se você souber prescrever. Por isso que é importante acompanhar com um especialista sério, né? Tem muita gente também que faz algumas fórmulas imensas, com custos imensos, que às vezes limitam a aderência do paciente a longo prazo, e que dos 250 coisas que tem na fórmula, às vezes um componente é que é realmente efetivo, tá? Então, até uma dica para se você está passando com, você quer passar com alguém para tratar com um endocrinologista, se certifique mesmo que ele é endocrinologista. Entre no site da SBEM, tá? SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Cheque se esse profissional é realmente endocrinologista. Tem muito médico muito duvidoso de rede social, que o cara coloca lá, endocrinologia. Ele não é endocrinologista, mas ele fala que tá ali, sobrevoando a região. Entendeu? Mas ele não tem experiência real na área e tem uma formação de caráter duvidoso. Então, para a segurança do paciente, a gente recomenda que passe realmente com um especialista.
Doutor Tiago Fraga Napoli conversando conosco, ele que é médico endocrinologista, falando aí a respeito da obesidade aqui no nosso ponto de encontro na Rádio Marconi nesta terça-feira. Doutor, a gente já citou aí no começo da entrevista também a questão genética aí como fator para desencadear aí a obesidade. Em que porcentagem mais ou menos isso ocorre, hein, doutor? Numa família obesa, necessariamente os filhos serão também? Quais são os cuidados tomados aí já desde cedo para que isso não aconteça? Como é que fica essa questão?
Bom, em relação à genética, né, deixa eu separar a informação para você. A gente tem alguns tipos de obesidade que são poligênicos, que a gente fala. Então, assim, é um sacão de genes que você não consegue identificar direito quem tem o quê, tá? E tem algumas formas de obesidade que a gente fala que são monogênicas, que elas passam direto de uma geração para outra aí. E eles têm um gene bem determinado para ganho de peso. Na herança poligênica, e essas são causas bastante raras aí. Espera só um pouquinho, tem
Sem problemas.
uma uma graciosa furadeira na minha cabeça. Obrigado pela participação da furadeira aqui no programa.
Fatores comuns, então, acontece, acontece.
Aí eu. Então, dentro dessas causas monogênicas que a gente fala, que elas são mais raras, elas determinam mais ou menos 5% dos casos de obesidade grave, tá? Com IMC maior do que 40. Para os casos de obesidade em geral, que você tem não um gene específico atrelado, você tem, se você não tiver nenhum pai com obesidade, você tem 10% de chance de ser obeso ao longo da vida. Se você tiver um dos seus pais com obesidade, você tem 50%. E se você tiver dois pais com obesidade, você tem 80%. Uma outra coisa interessante são estudos com gêmeos que foram separados ao nascimento, tá? Então a gente fala a importância do ambiente. O ambiente é muito importante para o controle, mas infelizmente a genética tem um peso muito grande. Quando a gente vê nesses estudos de gêmeos separados, o gêmeo, mesmo estando separado da família original, ele segue o peso da família original e não da família de criação. Agora, qualquer doença você vai ter uma tendência genética e o fator ambiental. Então, se você pegar uma pessoa que tem uma tendência genética baixa à obesidade e colocar ela num ambiente de baixa exposição a risco de obesidade, ela não deve caminhar para aquele setor. Agora, se você pegar uma pessoa de alta chance de obesidade num ambiente de baixo risco, ela terá mesmo assim um risco maior de caminhar para a obesidade, embora ele tenha sido diminuído. Mas, se você tiver uma pessoa de alto risco, então um cara que nasceu de uma família que já tem muita obesidade, e expuser essa criança desde o início aos fatores, então uma dieta com muita gordura, com muito açúcar, com baixa fibra, tiver uma grande exposição à tela, pouca atividade física, aí você cria a fórmula perfeita para instalar. Então, uma coisa até muito importante da gente abordar com os pacientes é abordar não só o paciente, mas a família, né? Que muitas vezes você tem vem a esposa fazer o tratamento, mas o esposo é muito amoroso, né? E sempre pede uma coisinha para agradar a esposa. E aí, quando você quer mudar as coisas para a esposa, você ofende o marido. Então, tem essas dificuldades. Então, colocar a família para girar na mesma sintonia ajuda muito, né? Então, a gente tentar mudar a cultura do lar, né? Inclusive, no Congresso de Obesidade ano passado nos Estados Unidos, sessão aí de 3 horas só sobre mudança no lar, tá? E via que realmente tinha uma correlação muito grande entre desestruturação do lar, com falta de opção alimentar, com muito tempo de tela, pais sobrecarregados do trabalho, que não conseguem dar atenção nem para eles, nem para os filhos, com a disrupção desse ambiente que leva ao ganho de peso.
Dr. Thiago Fraga Napoli, médico endocrinologista, conversando conosco nesta terça-feira aqui no nosso ponto de encontro, representante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Dr. Thiago, quero agradecer muito sua participação aqui conosco, junto ao ponto de encontro, falando desse tema tão importante e comum a várias pessoas, não é? A gente crê que você esclareceu muitas dúvidas aqui, conscientizou também as pessoas a respeito do tema. Quero agradecer por ter nos atendido aqui, falado com os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, Bruno. É um prazer participar aí do programa de rádio com vocês. Minha avó era radialista, né? E é um grande prazer aí voltar para os meios de comunicação aí que eu participei quando era menor também, na rotina. É muito interessante.